Que culto lindo, hein? Que bênção. Coral da Cristolândia, a gente está com a orquestra do EVM, né? Tão lindo aqui os alunos. Se você quiser fazer parte dessa orquestra, quem sabe no próximo você está aqui tocando, né? Vamos dar uma salva de palmas para esses alunos do EVM, que estão aqui hoje prestigiando a gente. Que bênção, gente, que bênção. Glória a Deus. Bom, para quem não me conhece, eu sou o pastor Mateus. Meu sobrenome é um pouquinho diferente, né? Calupiniex, tá? Vem de origem leta. Então, se tem algum leto aí, né? Nós somos conterrâneos, né? Tem aí, ó. Cadê? Tem os letos aí, ó. Aê, né? Então, a gente tem origem leta e a gente é pastor do Campus Portão. O pastor Daniel falou, um campus aqui pertinho da PIB. Tá tendo culto lá agora. Temos cultos de manhã, cultos à noite. E a gente está aqui hoje para servir a nossa sede com muita alegria, com muito carinho no coração, né? Tá eu e hoje tá eu e a minha esposa, essa mulher maravilhosa. Você tá linda, amor, né? Eu quero fazer um elogio para ela também, né? Ela tá linda. E os nossos filhos, que temos três, ficou com o vovô hoje, né? Então a gente conseguiu hoje estar junto aqui, louvando e cultuando ao Senhor junto com vocês. E se você um dia quiser, né, conhecer, vai lá no Campus Portão, faça uma visita para a gente. Fica bem próximo aqui da nossa igreja. Você vai ser muito bem-vindo. E aí, quando eu chegar lá para te cumprimentar, eu vou perguntar: como é que você ficou sabendo da gente? Você fala: olha, você convidou no culto, né? Eu estou aqui, a gente vai te receber com muita alegria, né? Com certeza ali vai ser uma bênção ter você conosco. Quero também o pessoal que está em casa, né, mandar aí um abraço a todo mundo que agora vai participar, já está participando, e agora a gente vai para esse momento da palavra, de pensar um pouquinho a respeito daquilo que Deus tem para nós. E eu queria começar fazendo uma pergunta aqui. A gente está com bastante pessoas, e eu queria perguntar para você: quem aqui gosta de ganhar roupa nova? Levanta a mão. É bom, né? Acho que todo mundo levanta a mão, né? Teve dia dos pais agora, o papai ganhou aquele pacote de meia, né? Tá lá guardado. Ganhou um lenço, alguma coisa assim. Mas é bom ganhar roupa nova, é maravilhoso quando a gente ganha, né? E a gente é abençoado, a gente fica mais bonito, a gente se sente, né, valorizado. E aí a gente coloca aquela roupa para ir no culto, ou para ir numa festa de aniversário, ou em outro momento. E quando a gente tem isso, então é maravilhoso. Mas quando a gente também tem essas roupas novas, a gente ganha presente, faz aniversário, Natal, a gente vai chegar em casa e a gente vai ter que, muitas vezes, tirar alguma coisa do guarda-roupa. A gente vai ter que, talvez, tirar uma roupa que está mais velha, ou a gente vai doar para o bazar, né? Ou a gente vai doar para alguém que está precisando, ou tem umas que já não tem mais uso, porque senão não cabe mais lá dentro do guarda-roupa, né? Então a gente tem que substituir a roupa nova que a gente vai ganhando, as meias novas, né? As coisas novas, e vai tendo que tirar as velhas. E eu fico pensando que tem algumas roupas que a gente tem que não são fáceis da gente tirar do nosso guarda-roupa. Eu não sei se você é que nem eu, que às vezes a gente tem um monte de roupa, mas tem uma camisa desbeiçada, desbotada, com a gola toda torta, mas que é a melhor camisa que você tem, a mais confortável para você dormir. Aquela camisa é a tua predileta. Se você puder, você vinha com ela no culto. Você só não vem porque, né, você vai passar vergonha, mas é a tua preferida. Eu tenho as minhas camisetas preferidas. A minha esposa não gosta muito delas, né? Algumas são de propaganda de empresa, mas são tão gostosas, né? Para dormir, para ficar lá em casa. E tem outras roupas também, que tem aquela calça manchada de quiboa que você usa. E às vezes essas roupas, a gente tem um certo apego a elas, porque elas são gostosas de usar. Mas às vezes tem roupas no nosso guarda-roupa que são sentimentais. Sabia disso? Tem roupa que a gente vai lá, abre o guarda-roupa e não serve mais na gente. É uma roupa lá do nosso passado, mas a gente gosta daquela roupa. É aquela calça que não cabe mais, mas você olha para ela e fala assim: ai, meu tempo que eu cabia nessa calça, um dia eu vou entrar. E você guarda aquela calça como um símbolo de fé, né, na tua vida. E aí você tem aquela roupa que era da tua adolescência e já não combina mais com o teu estilo, né? Eu tinha lá, nem sei se tem lá no guarda-roupa, mas tinha uma calça skatista, né? Tinha aquela calça que era toda grande, de andar de skate, não combina mais, não faz mais parte. Às vezes você tem aquela boca de sino, né? Aquela roupa que você foi num casamento do amigo e você guarda, você fala: ah, quando eu usei essa roupa, quando eu usava. E a gente tem alguns apegos, mas muitas vezes essas roupas já não fazem mais sentido na nossa vida. Elas já não combinam mais com a gente, elas já não fazem mais parte, talvez, da nossa essência, a gente já mudou, a gente já não tem mais aquele estilo. A gente antigamente talvez ouvia um estilo de música, um rock, agora a gente já não ouve tanto, ou ouve, mas não tem mais aquela roupagem de usar. E muitas vezes a gente tem esse apego e a gente acaba guardando lá. E não combina mais. Tem uma palavra que diz não orna, né? Não orna mais. Não faz mais parte. E o que isso tem a ver, pastor? Você vai falar o quê? Da consultoria de moda? Mais ou menos, moda espiritual. Eu quero ler um texto com vocês, porque hoje eu quero falar sobre vestes novas, amém? Deus quer dar para nós hoje, reformar o nosso guarda-roupa e dar para mim e para você vestes novas. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: Deus hoje quer te dar uma veste nova, amém?
Luiz.
Vestes novas. Abre a tua Bíblia em Efésios 4, 17. Efésios 4, 17 ao 32. Efésios 4, do 17 ao 32. A gente vai ler um texto do apóstolo Paulo a essa igreja. E a gente vai ler a palavra de Deus, você pode acompanhar. A palavra de Deus diz assim: Assim eu digo a vocês e no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem de como toda maldade, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós nos colocamos diante da tua presença e pedimos que o Senhor venha falar profundamente conosco. Esse culto, Deus, está sendo maravilhoso, os louvores, oração e momentos. E nesse momento da palavra nós pedimos que mais uma vez o Senhor se manifeste, trazendo vida, trazendo, Deus, graça, e mudando e nos dando vestes novas, a tal ponto que a gente saia daqui diferente, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Quantos aqui querem viver o novo de Deus na sua vida, amém? A palavra de Deus vai nos dizer e vai nos ensinar que para eu e você vivermos o novo de Deus, nós precisamos deixar o velho de lado, nós precisamos abandonar o velho, nos despir do velho, das coisas velhas. E essa palavra, novas vestes, novas vestimentas, ou seja, se revestir do novo, da nova natureza, tem um significado de santidade, tem um significado de nova identidade em Jesus. A palavra de Deus, ela fala muito sobre isso, quando ela quer representar um encontro com Deus. E ela vai falar então que nós somos uma nova criatura, que nós nascemos de novo, que tudo se fez novo. E quando a palavra de Deus também fala sobre essa nova vestimenta, quer significar que essa nova identidade, essa nova vida em Cristo Jesus, aonde nós nos despimos do velho e nos revestimos do novo. E Deus trouxe você aqui, Deus fez você se conectar conosco, porque Deus quer fazer com que a gente tire as coisas velhas do nosso guarda-roupa, as roupas velhas, e a gente deixe no seu altar, e a gente vista o novo de Deus, aquilo que Ele tem de novo para mim e para você. E essa troca, ela é constante. E quando nós lemos esse texto um pouco grande da palavra de Deus, é isso que Paulo está dizendo a essa igreja. Paulo está dizendo exatamente isso: olha, você precisa abandonar o velho e se vestir de novo. E ele vai falar o que eles deveriam abandonar e o que eles deveriam vestir. E por isso que eu quero tirar algumas lições daqui, desse texto, de como que eu e você podemos ter vestes novas. E a primeira lição que eu aprendo com esse texto é que se eu e você queremos ter vestes novas em Jesus, nós precisamos vestir as vestes de Cristo. As vestes de Cristo. Quando Paulo está escrevendo essa carta, ele escreve a uma igreja que tinha sido profundamente impactada pelo Evangelho, a igreja de Éfeso. Uma revolução nesse epicentro, através da pregação do Evangelho, começa a transformar aquela cidade, e essa cidade então começa a, pelo poder do Evangelho, mudar o seu comportamento, o seu estilo de vida. E a gente vai ver que essa carta aos Efésios, ela se divide em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai se concentrar em dizer qual é a forma que o Evangelho faz, o que o Evangelho faz em nós, qual é o poder transformador da boa nova de Jesus. E é por isso que Paulo vai escrever nos primeiros capítulos a respeito de como que nós somos selados pelo Espírito, aonde Deus, desde a fundação do mundo, nos predestinou, nos escolheu para a sua salvação, aonde que nós somos salvos e salvos pela graça de Deus. Então ele começa a falar dos aspectos da salvação, aquilo que Jesus fez e como essa salvação chega até nós. E a segunda parte da sua carta, do capítulo 4 ao capítulo 6, vai falar: portanto, então, como é que nós vamos viver agora, já que fomos alcançados por esse Evangelho? Como é que eu e você vamos viver na escola, no trabalho, na igreja? Como é que a gente vai viver em casa, agora que esse Evangelho mudou a nossa vida, agora que essa graça foi derramada? Então a gente deve mudar a nossa identidade, mudar a nossa forma de viver através do poder do Evangelho. E é por isso que ele vai falar sobre estas vestes novas. E o primeiro aspecto é exatamente isso. Se eu e você queremos ter vestes novas, nós precisamos deixar com que o Evangelho penetre no nosso coração. E mude a nossa história. Mude a nossa vida. Mude tudo aquilo que nós conhecíamos e faça de mim, de você, uma nova criatura. Faça de mim, de você, pessoas que foram alcançadas por essa graça e por esse amor, a tal ponto que a gente não consegue mais ser o mesmo. E a gente viu isso aqui com o testemunho do poder do Evangelho. Onde alcança, transforma e faz uma pessoa nova todas as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E sabe, eu e você precisamos nos lembrar que é isso que Jesus faz e quer fazer na nossa vida hoje. Nós ouvimos um testemunho, mas eu sei que muitos ainda precisam ser alcançados pela graça desse Evangelho que muda, que transforma, que muda o nosso coração, o nosso interior, a tal ponto de nós sermos novas pessoas, ter essa nova identidade, aonde Deus derrama. E a gente sabe quem a gente é, nós somos filhos, somos amados por Deus. A palavra de Deus vai nos dizer a história do filho pródigo. E essa história vai contar de um homem que sai da casa do seu pai, vai para uma terra distante, gasta tudo. E nessa terra distante, então, depois que ele não tem mais nada, ele começa a tentar achar recursos, não consegue, passa fome, vai trabalhar numa fazenda com porcos, quer comer aquela comida. E aí ele lembra de voltar para o seu pai. Mas a gente tem a cena de uma pessoa que perdeu tudo. Perdeu os amigos, perdeu o dinheiro, perdeu dignidade. E essa perda vem acompanhada de um símbolo de vestes. Ele perde as sandálias, está descalço. Perde a sua túnica, provavelmente estava suja, rasgada, e a túnica era muito importante. E quando ele chega até aquele pai o abraça, o beija, fica todo feliz, e a primeira coisa que aquele pai faz é: deem uma túnica nova, coloque uma sandália nos pés, um anel no dedo, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aquele pai devolve a identidade, restaura a posição de filho, É isso que o Evangelho faz em nós. E sabe, é isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Jesus, ele quer derramar do poder transformador dentro do nosso coração. E eu gosto muito de um texto, talvez o meu top 5 textos mais preferidos da Bíblia, é Isaías 61, do 1 ao 3, que diz assim: O Espírito do Senhor, do soberano Senhor, está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão de coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Queridos, quando nós falamos de novas vestes em Cristo, é isso que Jesus faz. Jesus lê esse texto no templo e ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. E a sequência do texto é esse: para anunciar àqueles que, aos pobres, para derramar e trocar as cinzas por coroa, por trocar o manto de tristezas, os trapos, por um manto de louvor. E sabe o que Jesus quer fazer na tua vida hoje? Sabe o que Jesus quer fazer hoje na tua história? Jesus quer te dar um manto de louvor, quer trocar as tuas vestes. E talvez você chegou nesse lugar deprimido, abatido, cansado. Talvez sem muitos motivos para se alegrar. Mas Jesus tem vestes novas para você. Jesus tem vestes novas para você. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Eu vi um testemunho essa semana, de um rapaz chegou e falou: pastor, eu preciso te dar um testemunho. Um dia eu chego no culto, e eu estava deprimido, eu estava triste, eu estava pensando em me matar. E eu cheguei naquele culto, nem sei como, sendo uma das últimas opções. Mas lá naquele culto, eu vi o Senhor com o bebê no colo. Enquanto o Senhor estava com o bebê no colo, Deus começou a ministrar o meu coração e eu comecei a chorar. E eu comecei a falar com Deus. E de repente Deus começou a tocar. E naquele dia, Deus transformou a minha vida. E hoje ele está servindo ao Senhor, está firme com Jesus. Sabe por quê, querido? Porque Jesus mudou as vestes daquele homem. Ele estava com um espírito, com uma roupa de morte, de tristeza, de apatia, mas Jesus veio e mudou a história dele. E eu quero te dizer que talvez você esteja aqui se sentindo dessa forma. Talvez você não consiga enxergar e as suas vestes são de luto. As tuas roupas são de dor, as tuas roupas são de tristeza, as tuas roupas são de apatia, as tuas roupas são do pecado. Talvez você perdeu a identidade de filho de Deus, mas eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui para te dar vestes novas, para mudar a tua história, mudar o teu coração e fazer tudo novo, porque Jesus dá vestes novas. E deixa eu te falar, Deus não remenda, Deus faz de novo. Deus não remenda, Deus faz de novo. A palavra de Deus vai dizer: ninguém remendaria roupa velha usando um pano novo. O pano rasgaria a roupa de baixo, deixando um buraco ainda maior. E eu quero te dizer que Deus não faz as coisas pela metade. Deus não remenda casamento, Deus faz casamentos novos. Com a mesma pessoa. Você acredita nisso? Deus faz. Deus, ele não remenda histórias, ele faz histórias novas. A Vera, não remendo, é uma história nova. Vocês da Cristolândia, vocês são histórias novas. E você é uma história nova que Deus quer fazer. Deus não quer te remendar, Deus quer fazer tudo novo, amém? E esse é o poder do Evangelho, esse é o poder das vestes em Cristo. E Deus quer conceder isso hoje para mim e para você. E a palavra de Deus vai trazer outra lição, que quando nós queremos essas vestes novas, Deus muda, Deus faz tudo novo. Mas Deus também, então, essa veste nova vem acompanhada de novos comportamentos e atitudes. Paulo está dizendo para aquela igreja, para resumir o capítulo 4, se você continuar a leitura do 5, ele continua nessa temática. Ele está dizendo o seguinte: olha, igreja de Éfeso, vocês precisam olhar para o guarda-roupa de vocês. E essas coisas vocês não podem mais usar. Essas roupagens do mundo de Éfeso não podem mais ser usadas por vocês. E ele então vai fazer e vai colocar ali uma lista de coisas. E eu lembrei de um programa de TV que a minha esposa gosta de assistir. Gostava, né? Que mudou lá os apresentadores. Mas ela gostava de assistir um programa chamado Esquadrão da Moda. Olha a risadinha aí. E ela falava, amor, vamos assistir comigo, os filhos iam dormir. Eu falava, meu Deus, assisti isso, né? Coisa de moda e tal. Eu sentava lá com ela para fazer companhia. E no final a gente estava vendo, meu Deus, amor, como a pessoa era brega mesmo, né? Jesus, né? E aí você está lá entretido, lá com corte de cabelo, maquiagem, né? Você está lá participando com a esposa. Mas o que é o Esquadrão da Moda? Eles pegam uma pessoa e eles filmam ela escondido. E alguém que escreve ela, é o marido, filho, amigo. E aí eles pegam e vão mostrar para ela e vão falar assim, olha, a gente quer mostrar como você se veste. E aí a pessoa às vezes se veste toda inadequada para a profissão dela, toda inadequada para sair para um lugar. Então assim, eles vão dar uma consultoria eles falam, e eles mostram, e a pessoa fala, meu Deus, é assim que eu me visto, é realmente, é meio vergonhoso. E eles falam, você quer participar do programa? E a pessoa normalmente quer, né, que está filmando. E aí ela fala assim, ó, mas para participar você vai ganhar um cartão de 10, 15 mil reais para você gastar quanto você quiser. Coisa boa, hein? Os maridos aí já podem ficar uma dica, né? Só que você vai ter que abrir mão de todo o seu guarda-roupa. E aí eles pegam e estendem o guarda-roupa daquela pessoa e começam a mostrar para ela e falam, olha isso aqui que você vestia e joga no lixo. Olha essa roupa, que horrível, e joga no lixo. Olha isso aqui, não combina com você, e joga no lixo. E aquela pessoa vai sofrendo, e ela vai ficando agoniada, e fala, não, mas esse eu gostava. Não, mas esse aqui era quando eu era, esse aqui eu gostava de ficar em casa. Não, mas essa aqui tinha um apego, e ela vai sofrendo. E quando eu leio esse texto, Paulo está dizendo para essa igreja que é isso que o Espírito Santo de Deus faz. Ele pega eu e você, e ele começa a mostrar, e fala assim, olha meu filho, essas tuas atitudes já não condizem mais com você. Não podem mais fazer parte da tua história. E ele começa então a mostrar para aquelas pessoas. E começa a mostrar para mim e para você. E ele começa a falar, olha, isso aqui não pode mais fazer parte da tua vida. Isso aqui não é mais de você. E começa a jogar no lixo. E você fala, não, Senhor, não mexe nessa. Não, essa roupinha não joga fora. E a gente começa então. Mas eu e você precisamos olhar para dentro de nós. E enxergar quais são as roupas que não condizem mais com a identidade de filho de Deus. Quais são as roupas que já não fazem mais parte da nossa história, da nossa nova identidade em Cristo? Paulo faz uma lista, eu queria falar algumas coisas que Paulo cita. Inutilidade de pensamentos, mentira, ira, não dar lugar ao diabo, não deixar o sol se pôr, furtar, palavras torpes ou palavrões, palavras más, amargura, indignação, gritaria, calúnia, maldade, imoralidade sexual, impureza, cobiça, obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais, ganância, idolatria. E ele dá uma lista para essa igreja e fala, olha, essas roupas não cabem mais, vocês têm que se despir da velha natureza. E a pergunta que eu faço é, qual delas nós ainda insistimos em usar? Qual delas está lá no nosso guarda-roupa, escondidinho, mas quando a gente fala, não, esse aqui não cabe, eu não uso mais, mas a gente insiste, às vezes a gente coloca mentira. A gente deixa guardadinho, a gente coloca os palavrões, mas cobre com sobretudo. E a gente fala, não, mas essa aqui é de estimação. É interessante porque a gente encontra pessoas e a pessoa se converteu, está com Jesus, e de repente numa conversa ali, de corredor, numa conversa normal, a pessoa fala um monte de palavrão. E aí você fala, ué? Como assim? Essa roupa não cabe mais. Eu fiz um exercício, eu costumo fazer o exercício de olhar para o meu guarda-roupa espiritual e enxergar o que Jesus quer mudar. E esses dias eu perguntei para Deus, e Deus falou o seguinte, olha, você tem uma camisa que você gosta muito, chamada ira. Pastor, você é irado? Sou. Quer ver no trânsito. E um dia eu estava dirigindo, e eu estava andando, e tinha uma pessoa devagar na minha frente. E aí eu comecei a acelerar, né? E eu começo a ficar nervoso, assim, eu me transformo. E eu estava naquele momento assim, aí eu abri uma vaga na direita, puxei, reduzi a segunda, vesti a roupa do Velozes e Furiosos da Ira. Passei cortando, sabe quando você passa rápido e olhando assim, encarando e falando, devagar, hein? E tal, e cortei e tal, e fui para frente, fui para o lado, de repente eu fui numa fila, O semáforo parou e ele passou. Eu falei, miserável. Eu pego ele no próximo semáforo. E aí eu fui indo desesperado e acelerando. Só que eu esqueci que eu estava vindo para a PIB. E o carro começou a fazer o mesmo caminho. Eu falei, meu Deus, é um irmão. Pai amado. E a minha esposa do lado, eu falei, amor. E ela falou, vai, acelera. E eu estava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falei, vou dar uma volta na quadra. Não vou entrar junto com o irmão. Capaz que ele vai ver minha roupa da ira aqui, que eu fiquei acelerando, vai falar, pastor, era você, pastor, né? E eu estava ali, eu falei, Deus me livra dessa, né? E a gente quer dar um jeitinho, eu não vou mais usar essa roupa, e a gente quer, ira, mentira. Às vezes a gente pega a roupa da mentira para a gente tentar dar um jeitinho, para a gente tentar não ficar mal com alguém. Eu estava numa reunião, eu tinha uma reunião num dia, com os meus amigos do campus e o pastor Paulo Davi. E aí, gente, eu esqueci da reunião. Esqueci. E aí eu estava saindo, eu encontrei uma pessoa, conversei com ela, cumprimentei ela e tal. Quando eu olho no celular, falei, a reunião, meu Deus. E entrei correndo, esbaforido e tal. Quando eu entro na reunião, já atrasado, uma vergonha, eu olho 5% de bateria. E eu falei, gente, eu estava num atendimento aqui. Mas logo, logo eu já vou cair. E aí caiu a bateria, acabou a bateria. Fui para casa correndo. Quando eu cheguei, a reunião já tinha acabado. E eu falei, pastor, eu estava ali, atendi. Acabou que não deu certo de entrar na reunião. E o pastor Paulo Davi, muito amoroso, falou, não, está tudo bem, meu filho. Desliguei e falei, ufa. Né? Coloquei a camiseta rapidinho, tirei. Falei, não, agora não preciso mais usar essa camiseta da mentira. E aí Deus falou o seguinte, o que você fez hoje? Falei, nada. Falou, você mentiu para ficar bem com o seu líder. Falei, não, não foi uma mentira. Eu estava com uma pessoa. Falei, mas você não estava, você esqueceu da reunião. Você devia ter falado, eu esqueci da reunião. Queridos, e Deus falou, olha, essa roupa não faz mais parte. E ele falou, e você vai falar isso para o pastor? Falei, não vou. Como é que eu vou falar para o pastor que eu menti, sendo pastor? Que é isso, gente? Falei, mas você vai falar, porque você precisa tirar essa roupa de dentro do armário. Não cabe mais a mentira na tua vida. Queridos, eu fiquei numa luta angustiada, minha esposa sabe, eu rolo, fiquei rolando na cama que nem um bife de um lado para o outro e tal. 6 horas da manhã eu mandei uma mensagem. Falei, pastor, eu menti. Eu não estava atendendo ninguém, eu esqueci. Eu estava sem bateria, todo despreparado, me perdoa. Desliguei, sabe quando você joga o telefone e está falando, eu não quero nem ver. Pastor Paulo Davi visualiza, fica 2 risquinhos azuis e não responde. Meu pai. Está falando com o RH, pode passar no RH. Falei, Jesus amado. Passou o dia todo, ele foi me responder no finalzinho do dia. E ele respondeu, que bom filho, que você falou a verdade. Queridos, eu não sei quais são as roupas que você tem colocado. Talvez você tenha a roupa da imoralidade que você pega para ir assistir alguma coisa na TV. Talvez você tenha aquela roupa que você usa só de vez em quando, da mentira, da calúnia, da cobiça, da impureza, da gritaria. Tem roupa da gritaria que a gente só usa em casa, mas na empresa, na igreja a gente não usa. E Deus está falando o seguinte para mim e para você. Essa roupa não cabe mais, você não pode usar mais, não pode mais estar no teu guarda-roupa, e nós precisamos tirar isso, e Deus ele vai trabalhar e ele vai começar a falar, olha, isso não faz mais parte de você, não faz mais parte da tua história, não faz mais parte da tua nova identidade, não faz mais parte, e a gente vai ter que aprender que Deus quer nos dar vestes novas, e é o quê? Falar a verdade. É sermos íntegros, é sermos santos, é sermos coerentes com aquilo que a gente está vestindo. E a gente tirar esses atrapalhos, essas roupas que já não são mais dos filhos de Deus. Que sujam, que mancham, que nos corrompem. E a gente poderia falar aqui da corrupção, a gente poderia falar aqui de tantas outras coisas que muitas vezes vêm sobre nós. Mas se você e eu sabemos quais são, e nós precisamos parar, olhar no nosso guarda-roupa espiritual e falar, Deus, o que o Senhor precisa tirar do meu guarda-roupa? Qual é a roupa que não cabe mais em mim, que não serve mais, eu insisto em usar? Talvez é um vício, E Deus tem vestes novas para você. Pastor, eu não consigo, mas Deus consegue, porque Ele faz nova todas as coisas, mas nós precisamos falar: Deus, eu não quero mais isso no meu guarda-roupa. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais isso. Sabe, a gente precisa aprender que as vestes novas que Jesus nos dá não cabem justificativas. Às vezes a gente quer usar a roupa e a gente quer justificar aquela roupa falando: não, mas esse aqui é o meu estilo, esse aqui é o meu jeito. Eu sou assim mesmo, gosto de quem gostar, quem não gostar, paciência. E Jesus vai falar assim: não, não é paciência não, é vestes novas. E às vezes a gente quer legitimar os nossos comportamentos pegando exemplos bíblicos. Ah, eu prefiro ser assim porque eu sou que nem Pedro. Eu sou explosivo, eu sou durão. Só que Jesus repreendeu Pedro e falou: olha, não é para você ser assim. A gente esquece dessa outra parte. E Jesus molda o coração de Pedro para ser parecido com Jesus. E sabe o que Jesus quer fazer? Ele quer dar uma veste que a gente não se pareça com alguém ou com outro, que a gente se pareça com Jesus. Que a gente seja igual a Jesus e as pessoas olhem para nós e vejam Jesus, o comportamento, as atitudes de Jesus, para que a gente possa viver de forma coerente nessa nova vestimenta que Jesus nos dá. Jesus quer que a gente seja imitadores dele. Tem um versículo, um versículo que diz assim, Mateus 22:11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa história é um homem que estava no meio da festa. E aí a pessoa passa e fala assim: cadê a tua roupa nupcial? Cadê a tua veste? Ele fala: não tem palavra. E fala: não, você não pode ficar aqui, você precisa ter as vestes. Queridos, Jesus quer dar vestes, para que eu e você, a gente possa estar na grande banquete, nas festas do reino, e na grande festa celestial, para a gente poder ser restaurado e vestir aquilo que Jesus tem. E a gente precisa disso. Lá em casa, a gente tem o costume de perguntar um para o outro se está bonito. Vocês fazem isso lá na sua? Lá? Então eu chego para minha esposa e falo assim: e aí, amor, como é que está? Ficou bom? Está amarrotado? Sempre está amarrotado, né? Mas está amarrotado? Está bom? Como é que ficou aí? Ah, você está? Você está lindo. Eu, estou lindo, né, amor? Né? Você está lindo. E aí eu sempre falo para ela: nossa, amor, você está linda, né? Você está uma gata e tudo mais. Às vezes ela pergunta: eu vou com qual? Com esse ou com aquele colar? Eu falo: vai com esse. Aí ela vai com o outro. É sempre assim, né? Qual tênis? Esse ou esse? Vai com esse, ela vai com o outro, né? Mas a gente sempre pergunta, e os meninos também, o Emanuel, eles fazem pose, os menininhos lá, os meus filhos, e tal, porque eles estão com a roupa tão bonita, e eles perguntam: como é que tá? A minha pequenininha tem 1 ano e 10, você pergunta, ela vem assim: pai, olha, pai, ó, né? Fala, nem mal fala, aí você fala: tá linda, e ela faz assim, tá, fica toda linda. Mas às vezes minha esposa já falou: nossa, amor, não tá combinando. Não está legal, não combinou, né? Às vezes eu falo para ela: amor, troca, isso aqui eu acho que não ficou legal. E eu e você precisamos aprender a chegar diante do Espírito Santo e falar: Deus, como é que está a minha vida? Como é que está as minhas vestes? E o Espírito Santo vai falar: olha, o teu amor está muito bom, mas o teu servir está meio furadinho, está meio desbeiçado. Você precisa melhorar. Precisa trocar. Olha, a tua paciência está faltando no teu guarda-roupa. E aí ele vai mostrando, e ele vai dando toques, ele vai falando: olha, você precisa mudar isso. Você precisa se vestir assim, você precisa engomar um pouco melhor o teu perdão. O teu perdão não está como eu espero que esteja. E ele começa então a ensinar como eu e você devemos nos portar nesse mundo. Porque é ele quem fala: vai lá e confessa que você mentiu. Vai lá e para de ver isso. Tira isso do teu guarda-roupa. Muda isso da tua vida. Entrega para mim essas vestes sujas, velhas e rasgadas. E deixa eu te dar algo novo. Deixa eu te dar algo que vem de mim, do meu espírito. Então nós vamos até Jesus, entregamos a Ele as nossas mudinhas, maltrapilhas, e Ele nos dá vestes novas, e Ele nos reveste de um novo espírito, e Ele nos dá então uma conduta condizente com aqueles que foram alcançados pelo Evangelho da Graça. É assim que Deus faz, e Ele quer dar a mim e a você vestes novas. Vestes novas. Ele quer dar vestes de alegria. Às vezes ele fala assim: filho, você está vestindo muito luto, muita angústia. Deixa eu te dar uma veste de louvor. Talvez você viu esse louvor maravilhoso, mas você não conseguiu louvar porque as tuas vestes estão de um espírito angustiado. E Deus quer te dar uma veste de louvor para você cantar. Às vezes orar para você é difícil porque as tuas vestes estão de dor, de dureza de coração. E Deus quer te dar uma veste de amor, de quebrantamento. É isso que Jesus faz. Eu queria, nessa noite, orar para que Deus nos viesse dar vestes novas. Se a gente olhar hoje para o nosso guarda-roupa, o que é que está lá que não agrada o Senhor? Quais são as vestes que nós precisamos de Jesus? Queria convidar a equipe de louvor. E eu queria convidar você nesse momento a ficar de pé no seu lugar. Paulo, ele vai usar uma expressão que é que eu e você precisamos nos despir. Se despir, queridos, não é fácil. É você tirar aquilo que não condiz mais. Eu abri meu coração aqui falando de algumas situações que eu vivi e vivo. Mas eu faço isso porque eu quero vestes novas. Eu não quero chegar um dia com o irmão e falar: pastor, você estava dirigindo. Eu não quero ser uma pessoa que grita dentro de casa. Mas eu preciso que Jesus me dê as vestes novas. Mas para isso, Paulo vai dizer que eu e você precisamos nos despir. Eu comecei perguntando se você queria viver o novo de Deus. Mas o novo só vem quando eu entrego o velho. Essa é a grande verdade. É quando, Senhor, eu não quero mais ser essa velha pessoa. Às vezes a gente está 20 anos com aquele velho comportamento, aquela roupa que ninguém aguenta mais. E de comportamento, estou falando de comportamento que a tua esposa fala, os teus filhos falam, e fala: para de ser assim, meu Deus, ninguém aguenta mais, nem você se aguenta, e você tem hoje vestes novas para falar: Deus, eu não aguento também mais. Ninguém aguenta, eu preciso que o Senhor me mude. Eu preciso da tua santidade. Mas a gente precisa chegar diante do altar do Senhor e entregar as nossas mudinhas maltrapilhas e falar: Senhor, está aqui. Eu sou irado, eu tenho problema com mentiras, minhas palavras são torpes, eu ainda tenho no meu guarda-roupa algumas coisas obscenas. Senhor, eu tenho ainda essa veste que é cinza e luto. Eu queria tanto a tua coroa e a tua veste de louvor. Eu tenho essa veste que está suja, Deus, mas eu queria tanto uma roupinha nova e limpinha pelo teu sangue, alvo como a neve. Você crê que Deus pode fazer isso na tua vida hoje? O pastor Pascoal usa uma expressão muito legal. Eu aprendo muito com o nosso pastor. E ele diz: se eu não tiver coragem de fazer isso num culto como esse, não é quando eu sair por essa porta que eu vou tomar alguma decisão. E é por isso que a gente convida a vir na frente para a gente orar juntos. E você vai fazer uma troca. É como se você entrasse num vestiário dos céus, fazendo uma figura de linguagem. E você vai falar: Deus, está aqui a minha roupinha. e Deus vai te revestir de uma nova pessoa, de um novo esposo, um novo filho, novos comportamentos, da verdade, da justiça, do amor, da mansidão, do perdão, da paciência. Talvez você está aí, você é que nem eu. A gente precisa dessa roupa, querido. No trânsito, vestir ela antes de entrar no carro, a roupa de Jesus. Se você quer vestes novas do Senhor, eu vou convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. E Deus hoje vai fazer novas as pessoas. Se Deus falou com você, querido, em nome de Jesus, sai do seu lugar. Vem aqui na frente, amém. A gente vai orar. E a gente vai pedir para Deus visitar você hoje. E há vestes novas para você. Você vai deixar tua roupa de luto. Você vai deixar tua roupa do pecado. Você vai deixar tua roupa da mentira aqui na frente. E você vai se vestir da verdade. Você vai se vestir da mansidão. Você que está na galeria, vem aqui, dá tempo. Corre para cá deixar tua roupa velha. Vem deixar hoje aqui e falar: Deus, eu preciso hoje. Isso que o pastor falou. Aqui é a tua palavra. Paulo disse: eu preciso disso hoje na minha vida. Eu não aguento mais ser essa pessoa. Eu não aguento mais. Eu quero ser a veste da gratidão. Eu não aguento mais ser uma veste da murmuração. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem mais para frente que o pessoal que está chegando. Deixa eu te falar uma coisa. Um dia o meu filho chegou para mim. Criança ensina a gente. E ele falou assim: pai, por que que você fica com essa cara às vezes assim, ó? Eu falei: eu não fico com essa cara. Fica. Às vezes você fica assim com a mãe. E eu pedi para Deus: Deus, eu quero uma cara nova. E Deus tem mudado. Deus tem mudado. Talvez você tá com a cara assim, meio ranzinza. Vem pedir para Deus um sorriso, um brilho no olhar. Vem mais aqui para frente, vocês, queridos. Isso. Glória a Deus. Feche seus olhos. Começa a entregar para Deus as tuas vestes. As vestes da velha natureza, da velha criatura, do pecado. Começa a falar: Deus, eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais, Deus, dar um jeitinho. Eu não quero mais remendo. Está rasgando tudo. Eu quero tudo novo. Me faz uma nova pessoa. Me dá um novo comportamento, novas atitudes. Queridos, talvez você veja aqui na frente como filho pródigo, mas você vai voltar para a tua casa, para o teu lugar, como filho do Pai. O filho que foi achado e recebeu um novo manto. E hoje Deus está colocando em pessoas aqui o manto de louvor. Está colocando uma coroa sobre a tua cabeça. Deus está colocando vestes, um óleo de alegria. O espírito de louvor em vez de um espírito angustiado, triste. Deus está mudando pessoas aqui em nome de Jesus. Deus está vestindo pessoas na nova natureza. Deus está fazendo tudo novo. Entrega esse vício diante do altar do Senhor. Entrega esse comportamento que você não consegue. Deus tem novas vestes. Se revista do novo, aprenda de Jesus. Deixa Ele tirar. Tira tudo aquilo, começa a pedir perdão. Fala: Deus, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais a mentira. Deus, eu não quero mais palavrão nos meus lábios. Deus, eu não quero mais obscenidade no meu olhar, no meu pensar. Deus, eu não quero mais frieza no meu coração. Eu não quero mais tristeza. Deus, muda a minha vida, muda a minha história. Começa a pedir para o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, reunidos. E nós pedimos que o Senhor visite agora, Pai. Passe com Teu Espírito, Pai, trocando as vestimentas da Tua igreja. O Senhor vai vir buscar uma igreja com vestes nupcial. E hoje, Deus, tem homens e mulheres aqui, Deus. Tirando, Deus, os seus trapos para ser vestido pelo Senhor. Deus, eu creio que o Senhor está vestindo pessoas hoje aqui de amor. O Senhor está dando uma nova cara, um novo sorriso. O Senhor, Deus, em nome de Jesus, faz, Deus. Derrama, Pai, derrama, Deus. Faz nova, Pai, dá uma coroa de alegria. Dá, Deus, mantos de louvor nesse lugar, Pai. Pessoas vão começar a louvar e glorificar o Teu nome. Deus, em nome de Jesus, começa a transformar corações, mente, vidas aqui. Começa, Pai, a derramar do Teu Espírito sobre nós. Começa, Deus, a transformar o nosso coração. Deus, nós queremos ser pessoas transformadas, remidas, lavadas pelo teu sangue. Nossas vestes são brancas em Cristo Jesus. Pai, faz isso, Pai. Muda-nos, Pai. Nós pedimos paz. Deus, derrama paciência. Tira essa ira, Deus, dá paciência, dá domínio próprio. Dá, Deus, mansidão, dá amor, dá alegria, dá os frutos do teu Espírito sobre essa igreja, sobre nós, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vira para a pessoa do teu lado, branquinha, de roupa nova, e fala: Deus te vestiu lindamente nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos vestir a veste de louvor, vamos louvar o Senhor, em nome de Jesus.